Bis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá por Sete Jagunços que você nos acha por lá e tem todo o nosso conteúdo, todos os nossos podcasts nesses agregadores. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão hoje Vitor Azambuja.
Como diria o décimo doutor, não pisque.
Marcelo Miranda.
E como diria o décimo primeiro, não respire.
E Maurício Dantas.
Tô pensando numa coisa do décimo segundo, que é o meu favorito, mas não sei.
Pô, doutor Ken, logo no começo do podcast, não sei não, viu? O único que vai aprovar isso vai ser o Jamerson.
E o Dan Slott.
Pra subir o nível.
Dan Slott?
O Dan Slott.
Não, nem esse, porque o Dan ia participar desse podcast, eu acho que ele teve uma premonição e por isso ele, mais uma vez, fugiu do Pilha de Bis, porque sabia que ia ter alguma referência com a Dr. Ken e não aprovamos. Mas, fora isso, vamos falar de mais um Pilha de Bis clássico, vamos falar das nossas últimas leituras. Então, vamos começar por você, Marcelo Miranda, o que, que você andou lendo ultimamente?
Rapaz, pois é, na verdade eu concluí uma leitura que eu estava acompanhando regularmente, né, numa bimestral da Panini, só que aí eu deixei algumas edições para trás, foi acumulando, pilha, e não à toa agora eu tô aqui fazendo isso com vocês, porque eu sou um pilheiro de marca maior, e aí saiu a conclusão da historinha e eu resolvi reler todas, e aí concluí literalmente hoje, que é a chamada primeira temporada do Lanterna Verde do nosso amigo Grant Morrison, esse escritor escocês tão adorado quanto odiado pelas massas quadrinísticas mundiais. A Panini está publicando a fase do Morrison, eu acho que espertamente, numa revista regular, né, numa revistinha que é bimestral, né, ela tem carinha de revista mensal, mas ela sai de dois em dois meses, às vezes de três em três, porque demora bastante. E eles começaram a publicar em julho de 2019, número 1, já, né, diretamente a fase do Morrison, né, publica as edições 1 e 2, e elas foram saindo, né, uma atrás da outra, muito legal, assim, exclusivamente as histórias do Morrison, duas edições por voluminho, né, e concluiu essa chamada primeira temporada, que são 12 números, na edição de número 7, que foi publicada em julho de 2020, exatamente um ano depois da primeira edição. E aí eu li regularmente até a número 5 e depois fui empilhando e as histórias, elas demandam atenção, elas demandam trabalho, né? O Morrison, ele não é um autor que você lê 22 páginas de folheada. Se quiser aproveitar o suco da história, dá trabalho, né? Demanda um cuidado que eu particularmente gosto muito. Eu não tenho implicâncias com o Grant Morrison. Eu acho que existem autores que exigem um pouquinho mais e eu gosto muito quando isso acontece nessas revistas de linha, né? Nessas mensais de super-herói, a Marvel DC. Em geral, quando eu me deparo com esses autores que dão trabalho, eu costumo falar isso, eu fico mais estimulado. Então, o Grant Morrison, eu tenho falado muito do Christopher Priest, o próprio Jonathan Hickman, né? Nos seus momentos mais brilhantes, ele dá trabalho. Então, Morrison no Lanterna Verde dá trabalho, mas é uma leitura realmente muito boa, é um sci-fi de ação policial que começa como um procedural, cada história é um caso, e vai se formando como uma grande conspiração cósmica de proporções multiversais e quase uma mini-crise nas infinitas terras dos Lanternas até a conclusão. Então gostei bastante, gostei muito mesmo. E termina com um grande gancho para a segunda temporada, né? Na verdade, entre uma e outra tem uma minissérie chamada Black Stars, que também saiu nessas revistas, eu ainda não li, mas foi na edição 7 e 8. E aí edição 10, que deve às bancas brasileiras, previsão aí para abril, começa a segunda temporada. Eu tô bastante curioso.
É, a gente chegou a fazer um set jagunço sobre o início dessa fase do Grant Morrison no Lanterna Verde. Já tem um bom tempo que a gente gravou esse programa. O link vai estar aí no post. Eu confesso a você que eu não cheguei a ler tudo. Foi muito irregular, porque eu não estava pegando o scan. E essa revista eu também não tava colecionando, né? Era uma fase que eu simplesmente me recusava a pegar revista esse esquema de revista mensal, né? Não tava querendo me apegar a esse tipo de revista, acabei não colecionando. E eu pegava para ler quando chegava lá na banca do tio, quando ainda saía a revista aqui, que eu podia pegar para ler e devolver. E acho que nem cheguei a completar essa primeira temporada, mas eu lembro que o que eu li eu gostei muito. Tem umas coisas assim bem malucas que o Morrison colocou, né, para variar, alguns conceitos bem interessantes que ele usou. Tem aquela edição que o Hal Jordan encara o criador, né? É como se ele estivesse encarando Deus ali. Tem aquela outra edição que foi bem polêmica, que é o Hal Jordan matando um criminoso, né? E ele falando assim, não aconteceu nada, né? Circulando aquele papo meio de policial. Mas eu pretendo retomar isso daí algum dia, pegar o que eu não li, pegar para ler todo de uma vez, porque eu lembro, e os desenhos também são muito bonitos, se eu não me engano. Quem que é o desenhista, Marcelo?
É o Liam Sharp, né, um desenhista, acho que ele é inglês também, ele veio de algumas experiências na 2000AD, e cara, é um gênio, assim, ele no Lanterna eu acho que é um ápice mesmo. Cara, é impressionante.
Ele desenhou o começo do Renascimento da Mulher Maravilha, né? Que ele ficava alternando com a Nicole Scott,
exatamente.
Né?
Exatamente. O cara é um desbunde, assim.
Não, né? Tem cada página que ele faz, assim, que é impressionante, né? E dá um ar de quadrinho europeu mesmo.
Exatamente. E eu acho que, como o Morrison entrou no Lanterna pra pirar com conceitos de ficção científica, é um gibi de ficção científica acima de qualquer coisa. Ele e o Liam Sharp tem uma sintonia que há muito tempo eu não via em gibi mensal, né, de Marvel DC, e gibis assim mais trabalhosos. Eu ouvi uma entrevista em podcast com o Liam Sharp essa semana, é um podcast muito legal dedicado à Lanterna Verde. Vocês veem, existe um site americano, não sei se é americano ou inglês, né, pesquisei para saber, todo dedicado só a Green Lantern, tudo, imagina, acho que chama o site alguma coisa de OA, não me lembro o nome, depois eu te mando, Marquito, você colocar no link aí do post.
Colocarei
e eles
o link aí no
têm
post.
Um podcast também, além do site. O site tem review, tem um monte de coisa de Lanterna Verde. E aí o podcast, eles entrevistaram o Liam Sharp, e é um cara super simpático, bonachão, engraçado e muito apaixonado por estar desenhando esse trabalho com o Morrison. Ele até conta que quando ele não conhecia alguma referência visual, né, algum lanterna que o Morrison resgata lá da era de ouro, da era de prata, ele pesquisava no Google, às vezes o Morrison mandava uns esboços. É muito legal, assim. E ele também desenha a segunda temporada, que já está, acho que, na edição número 7 nos Estados Unidos, tá para acabar. Parece que depois das 12 da segunda vai encerrar. O Morrison vai ficar só essas. Vão ser 24 números mensais, mais 3 da minissérie, né? Vai totalizar 27 edições e um anual. Ele também fez um anual que está nessas edições da Panini. Mas é isso, você folheia o gibi, vai lendo, é uma loucura. Só recomendo, Marquito, quando você for pegar, para ler do início, porque vai dar trabalho. E dá umas olhadinhas nesse site aí, que eu vou indicar, porque eles pegam algumas coisas muito legais que enriquecem a leitura mesmo. É assim, eu acho que entende-se tranquilamente o que está aqui só lendo, mas aproveita-se muito mais quando você compreende algumas relações que estão ali, mas que não estão tanto à primeira vista. Eu acho isso um barato, né? O Alan Moore, por exemplo, faz muito isso, né? E a gente se deleita.
A gente até comentou algumas dessas lá no Sete Jagunços. Tem uma edição que é sensacional, com uma cacetada de referência de gibizinho de terror, de horror. Aquele quadro clássico lá, né? Que ele reproduz do cavaleiro com o machado na mão em cima do cavalo preto. Acho que a gente tem que dar crédito também à colorização do Pat Oliff.
Rapaz,
que é sensacional.
Mais um.
Casa muito bem.
Mais um sujeito dessa turma da pesada aí.
E outra, o Lian Sharp desenhou aqui na época ainda dos formatinhos da Abril uma fase do Hulk que foi bem estranhada pela galera. A gente tinha vindo do Daily Kill na fase do Panteão, aí veio o Gary Frank naquela época que a Marlo morre e tudo mais, e logo depois, quando ativa, né, aquela trava que o Samson coloca no Hulk inteligente, o professor Hulk, quando ele ficasse muito furioso, ele reverteria a forma do Banner e ficaria com a inteligência do Hulk, né? Seria um oposto aí. E aí depois disso ele começa a tentar controlar a raiva dele, e essa fase, acho que ele tá no pântano com a Beth, escondido lá porque o panteão foi destruído e tudo mais. E nessa fase é o Lian Sharp que desenha, e a galera não curtiu muito. Eu acho que o formato prejudicou, o Lian Sharp não é o melhor desenhista pra esse tipo de história também, então a galera meio que pegou um rançozinho dele. E na Mulher Maravilha eu li pouco, achava um saco aquele conceito lá de uma edição no passado, uma edição no presente, uma edição no passado, uma edição no presente. Aí acabei abandonando. Mas ele tá sensacional aqui mesmo, bicho. As gags visuais que ele faz, tu aproxima muito mesmo de um gibi europeu, mas não é esses álbuns belgas e tudo mais, não. É bem aquela coisa de 2000 AD mesmo, ó, quadro sujo, cheio, né? Bem, não é confuso o desenho, mas é bem cheio de detalhe mesmo. Muito nanquim na página, muita achura. Dá gosto de ver mesmo. Eu gosto muito desse comecinho, principalmente, que tem até uma cena de tia bom, tia mal no interrogatório, tem esse procedural, e depois ele alopra de vez, faz uma cacetada de referência aí aos gibis antigos anos 60, 70. O mal é o que gosta, né? Só falta me matar quando eu elogio o Batman do Morrison.
Ah, é. Aí é pessoal.
Não, mas o Batman do Morrison eu gosto, confesso, agora eu só
também,
entender
eu
mesmo, acompanhando por um Tumblr que passava as informações, assim, ele dava as referências, a edição é edição, né? Então, na página tal, aquele experimento é desse gibi que saiu assim, assado, pipipipapá. Porque senão, bicho, é isso que você falou, Marcelo, a gente absorve menos, mas consegue se divertir, mas pra ter a experiência completa, né, como gostam de dizer os especialistas, aí você tem que ir até da referência mesmo. Não conhecia esse podcast, não. Manda o link mesmo aí que
mano,
vale a pena.
Cara, e o mais legal não é nem uma questão de... Eu não vejo problema de buscar essas referências e tal, mas o mais legal no caso, por exemplo, dessa mini fase do Morrison do Lanterna, é que não é só a referência pela referência, né? Assim, o Morrison, ele é muito sofisticado nisso. Assim. Ele insere elementos que... Ele faz o que ele fazia no Batman. Ele considera que tudo já publicado do personagem aconteceu. Esse é o ponto base, né? No Batman era assim também, por isso ele podia recuperar coisas lá, né, da Era de Ouro, da Era de Prata. Então no Lanterna ele faz a mesma coisa, ele insere o Hal em ambientes, situações e relações que aconteceram com ele em algum momento da história da DC que você de imediato ou não compreende. E ele faz com que isso ajude a história a andar. Né? Então, quando ele começa a aloprar mais, ele alopra muito porque a trama vai aparecendo, é uma conspiração, essa coisa do policial, a coisa dele matar o bandido, tudo isso é parte de um mega esquema que pode ou não envolver o Hal Jordan diretamente, aí eu vou guardar os spoilers, mas é uma coisa que é construída literalmente desde a primeira página da edição número 1. Então, por isso é legal ler de tacada e aos poucos ir buscando algumas relações ali, porque fica realmente uma experiência que eu acho muito gostosa mesmo, de aproveitamento do conteúdo. O gibizinho mais apressado, mais pancadaria, a gente tem aos montes, né? Então, eu gosto de, às vezes, parar para me dedicar a um desses, assim.
E você, Vitor Azambuja, o que você andou lendo esses dias?
Eu li um gibizinho que não saiu aqui, que é antigo já, até onde eu consegui pesquisar no guia e de minha própria memória vacilante, não recordo disso ter saído, que é, na verdade, são duas histórias publicadas em Legends of the Dark Knights, 156 a 158, e depois a continuação em Legends of the Dark Knights, 164 a 167. A primeira é Blink, do Batman, e a segunda é Don't Blink, né? Não pisque, por isso é minha piadinha. E saiu num cadernadinho dos Estados Unidos, que infelizmente tá proibitivo o preço para você comprar usado, mas de 2015, compiladas como Batman Blink. É, escrito pelo Duane McDuff e desenhado pelo Val Semeckis. Escrito pelo Duane McDuff e desenhado pelo Val Semeckis, com o Dan Green e o James Sinclair. É, basicamente a história de um caso que o Batman está investigando, de um serial killer que ele mata sempre mulheres, mas sem nenhuma conexão aparente entre si. Ele não consegue identificar nem ele, nem o Gordon, né? O que que liga esses assassinatos, então ele não consegue prever e como encontrar o criminoso. É uma história no começo da carreira do Batman, tá? Essa Legends of the Dark Knight fazia muito isso. Não fica claro e tal quando, mas você vê pela maneira como ele conta a história que ele tá em começo de carreira. E tudo muda quando existe uma testemunha para um desses crimes, que é um cego, que ele tem poderes meta-humanos, em nenhum momento eles usam o termo meta-humano, mas ele tem o poder de enxergar pelos olhos de outras pessoas. Ele encosta nas pessoas e aí ele pode se conectar com elas de uma forma que ele consegue enxergar ou sentir gostos, enfim, através dessas outras pessoas. Ele próprio não tem olhos, ele não enxerga nada. E depois vai ser... eles vão chamar esse personagem de Blink, né? Mas isso até nem é chamado assim na história, porque ele não é um super-herói e nem vai ser um super-vilão também. Ele é só um cara comum que usa esses poderes para aplicar golpes. Eu já li algumas críticas dizendo que a história é esquecível e tal. Não é esquecível, é uma boa história do Batman. É uma história honesta, é aquele Batman detetive que a gente cansa de falar que gosta e sente falta. Duane McDuff manjava muito de Batman. Ele não escreveu tanto quadrinhos do Batman, mas ele escreveu episódios do universo DC animado, né? E nessa história você vê que ele manjava muito, porque não tem texto desperdiçado. Até os recordatários, que é o Batman narrando, tem um momento da história que ele fala: eu mantenho esse diário que é justamente para eu poder analisar o que eu fiz de errado nessa investigação e melhorar para a próxima. Quer dizer, ele explica por que que o Batman fica narrando a história e num momento que tem coerência, porque é justamente quando ele comete um erro, aí ele se dá conta através disso. É muito legal. Eu não vou dar spoilers, como eu disse, isso está inédito aqui no Brasil. Obviamente eu li por meios escusos. Mas também não é culpa minha se não foi publicado. E eu recomendo todo mundo que quiser procurar essa edição, dá uma buscada aí, porque vale muito a pena.
Batman, o pessoal falando assim que é meio esquecível essa história, mas você dizendo que é uma boa história. Mas Batman, normalmente, até quando é ruim, é bom. Menos quando é o do Tom King.
É quase sempre, né? Não é
e o do Scott Snyder, hein?
O do Snyder no comecinho era legalzinho, vai. E ele fez história boa do Batman. Eu até li uma recentemente, não é o que eu vou falar, mas eu reli aquela Portões de Gotham. Aquela é legalzinha.
O início do Snyder ali até aquele endgame, né? O fim de jogo. Ele é bacana. Eu acho que depois aí ele começa a aloprar demais, assim, e isso reflete no que ele tá produzindo hoje. Né?
O Batman Dom Coelhão, né? Da Mônica.
É, isso aí já é depois, né? É o super pesado, né? O super heavy. Mas esse Blink é bem legal. A continuação é com o mesmo personagem. O Batman usa ele pra uma outra investigação que ele tá fazendo. E é legal que ele converge várias tramas ao redor disso, né? Então é o Batman resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. E depois sumiu. Eu não achei outras referências a esse personagem. Mas eu não tenho muito o que falar a não ser isso, sabe? Ler, vale a pena. É uma história legal, não é um Cavaleiro das Trevas, um Batman ano 1, porque não tem assim um evento importante que você precise ler do Batman. Talvez até por isso tenha sido ignorado aqui no Brasil, né? Não. As editoras, principalmente a Panini, que é dos últimos 20 anos, provavelmente achou que não ia sentir falta, mas a arte dos remakes é muito legal e o texto do McDuff eu acho muito bom. É uma da,
eu nunca li nada ruim do McDuff, mas esse aqui realmente me surpreendeu, assim, que é uma história da mensalzinha do Batman ali, normalzinha, não foi feita pra ser uma coisa grandiosa, mas ele faz tão bem feito, sabe, ele faz tão, é tão legal, e por ser essa coisa do Batman no começo de carreira, não é aquele Batman onipotente, sabe, que sabe, onisciente, que sabe tudo, que antecipa tudo, que nada dá errado, então ele comete alguns erros, mas são erros justificáveis, porque são coisas que ele não tinha como prever, então não parece forçado, né, quando um dos criminosos consegue acertar um soco nele, ou ele se coloca numa situação que realmente ele tá em perigo, né, o Batman é um daqueles personagens que você não sente medo por ele, porque ele nunca tá em perigo, ele sempre tem a vantagem, mas nessa história ele se coloca em perigo em alguns momentos. Então eu acho muito legal ler histórias do Batman nessa época, assim, claro que não dá pra contar o resto da vida só histórias dele em começo de carreira. Mas esse gibizinho, a gente já falou dele outras vezes, o Legends of the Dark Knight, valia muito a pena você achar material publicado nessa revista, porque sempre era uma coisa legal. Então, o TPB tá esgotado não, se acha usado, mas tá virtualmente esgotado. É, não tem publicação nacional, até onde eu pesquisei, não. E o único jeito de ler é assim como você sabe. Bom, tem, dá pra comprar no Kindle se quiser. Eu vi que tem uma versão Kindle na Amazon à venda. Mas enfim, o único jeito de ler é no digital. E eu recomendo, eu peguei por acaso, assim, eu tava cliquei num link que recomendava histórias, coisas que eu nunca faço, porque eu já tô de saco cheio dessas listinhas. E o cara falava exatamente isso, ah, se você chegar numa comic shop e pedir as melhores histórias do Batman, e o cara te disser sempre as mesmas, ah, ano 1, Longo Dia das Bruxas, Cavaleiro das Trevas, e não falar em nenhum momento em Batman Blink, você vai embora, que o cara não sabe o que tá falando. Ele deu uma exagerada, né, não dá pra colocar no mesmo nível dessas histórias, mas pra quem é fã do personagem, vale muito a pena a leitura.
Eu não conheço não, mas tem pedigree, né, o McDuff dispensa apresentações, mas é um dos fundadores da Milestone, um dos criadores do Batman do Futuro também, escrevia o Super Shock, assim, escreveu de quase tudo praticamente nos gibis, né? O cara era muito bom, falecido já há algum tempo, morreu jovem, infelizmente, mas, pô, muito bom. O Walter Makes, a gente até tava falando outro dia, não lembro se foi no programa, se foi em off, da fase dele no Wolverine, que realmente ele pegou aquela parte do Wolverine sem nariz, que era muito feia. Ele ficou meio estigmatizado aqui, mas ele é um cara bom. Ele desenhava o Lobo também, algumas histórias. Acho ele versátil, não é um desenhista brilhante, nem nada tão digno de nota, oh meu Deus. Mas um cara versátil, bom operário, que sumiu, né? Tem coisas dele por aí, mas cada vez menos. Nunca mais achei nada dele, não. Assim, deve ter abandonado já aí o ofício. Não conhecia esse gibi, Vitor. Valeu a dica, já baixei aqui também o link que foi encaminhado por alguém, não nego nem confirmo que foi você, mas é sempre bom a gente achar historinhas legais assim, né? Às vezes eu pego uns gibis antigos, ou scans, ou da coleção mesmo, como até já comentei, das Batman anual, da Abril em formato americano, que a gente já fez pilha disso, né? De abrir e achar uma história bem legal e... Pô, quero falar disso, a galera precisa saber mais disso e sair desse paradão mesmo aí de todo mundo falar das mesmas histórias sempre. Batman, como o Marcos falou, é igual a pizza, né? Até frio vale, não dá pra dispensar. Sempre acho uma coisa legal o outro, assim, e pô, um monte de joia perdida aí que também não, a gente não vê republicação. A Panini tá entrando agora aí nessa saga do Batman, reprisando histórias que ela lançou outro dia. A gente tava falando aí no WhatsApp com o Marcelo, alguns outros amigos, a gente tá reprisando coisa que acabou de sair e muita coisa que merecia mesmo tá rodando aí pra galera pra conhecer, gibi bom, esquecida. É triste isso.
Essa coleção que publicou agora o Portões de Gotham, que o Marquito comentou, é da Eagle Moss e tá repetindo também algumas figurinhas que a gente já conhece do Batman. Mas tá trazendo algumas coisinhas diferentes, assim. Pena é aquilo, né? O problema da Eagle Moss é sempre o mesmo. Além da qualidade editorial não ser grandes coisas, consegue ser pior que a da Panini. O preço também consegue ser ainda mais caro que a da Panini. É uma coleção desnecessária, capa dura, que de todo mês aumenta R$10. Atualmente tá R$59,90, mas tenho fé que até o fim do ano já vai ter dobrado esse preço. E o padrão da Eagle... E o padrão da Eagle Moss é que eles aumentam, é de 10 em 10, não é assim 1, 2 reais, não, é de 10 em 10 reais. Então, mês que vem tá R$69,90, E aí eles vão lá e fazem o quê? Aumentam todos os gibis que estão no catálogo do site.
Sim, até o que já saiu há 2 anos.
Até o que já saiu, é. Então, aquele que saiu na banca lá a 30 reais, agora tá 90. E no site você só acha por 90.
Progressão geométrica mesmo.
É, o único inconveniente é esse. Até na promoção, porque às vezes eles botam umas promoções. Você leva 2, pague 4, sem falar do frete, tá?
Leva 2, pague 4 é ótimo.
Não, desculpa.
É uma bela promoção.
Poxa, eu achei isso. Que tem tudo a ver com a Igomoss.
É, quase isso. Mas é leve 4, pague 2. Falei ao contrário. E...
é assim, leve 4, assim, leve 4, pague 2 pelo preço de 8.
Exatamente.
É, exatamente.
Até assim é caro. Mas enfim, pelo menos tá saindo alguma coisa diferente nessas da Igomoss. E não a 10ª edição da Piada Mortal. Nessa década, né?
Isso é verdade. Tem umas coisinhas assim, mais desconhecidas de várias épocas, né? Coisa mais antiga, coisa mais recente, que dá pra ver. Marcos até compartilhou recentemente que viu, leu uma, que a única que eu acompanhei dessa coleção também, que é aquela Batman Detetive, que é uma fase de história do Paul Dini, todas fechadinhas, isso, né? Em
e
uma
essa
edição.
Era R$10, né? Essa aí dá pra comprar.
Pois é. Essa tem um puta custo-benefício, apesar daqueles errinhos de sempre, né? Mas porque são histórias muito legais mesmo. Saíram aqui em mensal na época da Panini, não é nada inédito, não, mas coisa que vale a pena, porque bem episódico mesmo, como se você estivesse escrevendo o desenho do Batman. O Dini fez um run interessante no Batman, quando ele estava ali pela Detective Comics e tudo mais. Ele fez aquele Coração do Silêncio, eu acho que foi traduzido aqui. Eu tenho esse TPzinho importado. Logo que a cultura abriu aqui, o dólar permitia, né? Aí eu comprei só para marcar o consumismo, a vinda da grande cultura, que agora já tá, não é grande, não sei nem se existe mais alguma coisa. Mas tem muita coisa legal do Dudini e já saiu algumas nessa coleção aí. Fora outras coisas bem antigas até. Vale a pena você olhar no Guia dos Quadrinhos que foi que saiu, onde saiu e baixar o scan.
O Marquito, posso só fazer uma observação muito rápida?
Vai, vai.
Tá muito rapidamente, só pra ficar aqui, porque aqui é a informação correta, né? O run do Grant Morrison no Lanterna Verde foi concluído em março nos Estados Unidos, edição 12 já saiu, então ele está encerrado. É só isso mesmo.
Aqui é informação no pique, como diria o outro.
E na hora, assim, ao vivo.
Exatamente. Bom, vou falar do gibizinho que eu li agora recentemente. Eu recebi na semana que a gente está gravando isso aqui, que foi um gibi nacional que eu apoiei lá no Catarse. É a revista Menage, o número 2 já. É uma série trimestral que os autores ficam financiando lá pelo Catarse, que é da Germana Viana, do Laudo Ferreira e do Marcatti. E eles, toda edição, né, eles têm um tema, né, cada um faz a sua história com um tema em comum. No número 1, o tema era armário, e agora no número 2, o tema é livro. E assim, ela é uma revista mais 18, né, então cada um no seu estilo. No caso da Germana, ela faz uma historinha que usa os mesmos personagens que ela usou na primeira edição. O Laudo faz uma história diferente, com personagens diferentes. E o Marcatti faz uma história ali no estilo do Marcatti, né? Que o Marcatti é aquele tipo de autor que tá 95% de quem lê ou ama ou odeia, né? E os 5% restante é os que ficam ali meio que...
batendo punheta, né?
Olha, eu acho
muito mais que 5% que fica batendo punheta, não, desculpa.
Não, mas no caso do Marcatti, olha que esses que ficam batendo punheta para as histórias do Marcatti é aquela galera que coloca lá e fica assistindo aquele vídeo Two Girls, One Cup em looping.
Mais ou menos.
Porque o Marcatti é aquela coisa de escatologia no talo, né? Essa historinha dele aqui tem muito disso, talvez seja o nível das histórias do Marcatti, ame-o ou odeio. Eu particularmente não sou muito fã, mas eu reconheço a importância que ele tem pro quadrinho nacional. Eu gosto do traço dele. Algumas histórias dele, quando não puxa tanto pra escatologia, quando é mais uma parte de humor negro, eu até gosto mais. Agora, nesse volume específico, a história que eu mais gostei foi a do Laudo. E contando bem rapidamente, ele conta a história de uma sociedade que ela é dominada pela teocracia, uma sociedade teocrática que baniu os livros. E o único livro é o livro sagrado, né? Então, e aí todo adolescente, seja homem ou mulher, chega a uma determinada idade, ela meio que passa por uma iniciação com o pastor dessa igreja que domina tudo, esse pastor local, e como todas as histórias envolvem sexo de alguma maneira, isso envolve também abuso desse adolescente. E ela, a protagonista da história, ela se recusa a participar disso, e a punição dela é levar o avô e passar um tempo com o avô para uma cidade que os velhos nessa sociedade vão para morrer. Então, estão ali doentes, eles são meio que levados para essa cidade e são largados ali. Só que aí a reviravolta da história é que o avô dela não estava assim tão perto de morrer, não estava tão doente quanto ele deixava parecer que estava, e leva a neta, e ele tem uma biblioteca escondida nessa cidade que ninguém nunca se interessou muito em ir atrás, porque afinal de contas era a cidade que os velhos iam para morrer. E aí ela passa o tempo, alguns meses ali com o avô, até o avô falecer, lendo outros livros que ela nem sabia que existia. E aí ela volta liberta, né, para a sociedade teocrática. Então é uma historinha muito bacana, com os desenhos ali no estilo, aqueles ângulos retos que o Laudo gosta de fazer. A historinha da Germana Viana, como usa os mesmos personagens, é muito simpática, e eu particularmente gosto do traço da Germana. E eles continuam produzindo, né, essas histórias. Já lançaram duas edições, muito provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, ou eles já lançaram a campanha no Catarse para o terceiro volume, ou está em vias de lançar, e eu recomendo. Vamos colocar aí no post o link do Catarse para os dois primeiros números, e vai ter também as redes sociais dos autores, que vocês podem também comprar a edição direto dele, se você não conseguiu apoiar.
Eu não conheço esse trabalho, mas eu tô achando interessante os autores brasileiros que estão criando catarses regulares. Recentemente, o Ultimato do Bacon, que é um site, agora tá editando, também tá fazendo projetos, acho que de 2 ou 3 em 3 meses, baratos, né? De encadernação barata, conteúdo inédito, para que você, em alguma medida, sempre tenha um gibi novo de um autor nacional de qualidade. Eu tenho gostado desses projetos.
E é assim, ele é bem simples, é um gibizinho formatinho, lombada grampeada, que inclusive foi impresso na impressora do Marcatti, né? Ele tem uma impressora offset lá na garagem da casa dele, é impresso por ele. E eles, inclusive, já falaram qual vai ser o tema do próximo, que eu realmente estou curioso para saber como que eles vão incluir isso nas histórias, que o próximo é um saca-rolha. Então eu imagino o que tipo de coisa que eles vão fazer na próxima revista.
Eu também não conhecia, não, mas minha preocupação aqui é só com o Marcos, se ele já tá em condições pós-operatórias de essas estripulias sexuais aí todas, né?
já consigo estar.
Cuidado, as UTIs estão lotadas, Marcos, comporte-se.
eu conhecia porque eu sigo a Germana, eu gosto muito do traço dela, e ela vira e mexe, publica alguns desenhos muito legais no Instagram e no Facebook, e até coloca uns gibizinhos que ela fez de graça pra baixar. O nome é de Menage à Trois, né? Aquele famoso sexo a três. Então é um gibi, a proposta é um gibi erótico por três autores. Não cheguei a ler ainda, não encomendei. Eu tô esperando acumular algumas edições aí pra valer o frete. Mas é legal, bom saber que também as outras histórias são bacanas. Eu gosto muito do traço do Marcatti também, só como você. Eu não gosto tanto das histórias, mas gosto do traço. O Laura eu não conheço, mas eu ia comprar só pela Germani e pelo Marcatti. Então já sei que vai ser 100% de aproveitamento.
E você, Maurício Dantas, o que, que você andou lendo?
Eu aproveito aqui essa oportunidade para fazer uma prestação de contas, né? A gente gravou um pilha há algum tempo falando de gibis que estavam a ler ainda há algum tempo, né? Nossas pilhas, prateleiras, estantes ou caixas intermináveis de gibis. E eu falei de Sem Balas e, como aqui é compromisso, né? Eu comecei a ler, peguei, como eu contei naquele dia, tem os primeiros volumes, os flopzinhos da Pixel. Não comprei os encadernados da Panini, porque, como disse também, é uma época mais inocente, a gente não se preocupava tanto com... Ah, mas a coleção toda tem que ser assim, assado. Então, eu pulei os dois primeiros volumes da Panini e tô relendo agora os flopzinhos da Pixel com muito gosto. Devo dizer que são edições bem legais, bem cuidadinhas. Dá pra você ver ainda algumas coisas que é uma editora que tava começando, né? Da diagramação ao formato, tipo, não tinha número na capa. E aí você tem que ir pela data de lançamento mesmo no expediente para saber qual é a ordem, ou se você já conhece a obra, não é o meu caso, com tanto afim. Então eu tive que dar uma olhada mesmo e botar na ordem do gibi certo, porque você tira do plástico, dá aquela limpadinha, deixa respirar, né? Afinal de contas tá ali há quase 10 anos ou mais. Eu tô aqui em Recife há 12 anos, esse gibi nunca tinha saído do plástico, então foi aí vocês imaginam. E aí comecei a ler e tô gostando muito. Eu lembro das primeiras histórias, principalmente. Já cheguei na parte que eu se li foi uma vez só, não cheguei a reler, então tô mais perdido. Mas as primeiras histórias com a Dizzy, né, que é uma personagem que acaba se tornando recorrente, isso eu lembro, que é uma garota latina, tá envolvida lá com uma vingança do marido e do filho que foram assassinados. Ela acaba descobrindo o papel do irmão, que acaba se tornando um gangster também, né, entra naquelas gangues latinas pra tentar tomar o poder, e o namorado dela, no final das contas, tava no errado, no lugar errado, e é pego no fogo cruzado. A gente tem umas historinhas curtas que, pelo que eu olhei aqui do Guia dos Quadrinhos, a Panini ainda não lançou nesse comecinho, deve ter lançado mais adiante, daqueles Vertigo Winter Special, mas, poxa, é bem gostoso o gibizinho mesmo. Eu concordo com alguns amigos que já disseram que o Azrael tem muita coisa que se perde na tradução, pelo jeito de falar mesmo, as gírias que eles usam nos Estados Unidos, tanto os gangsters quanto os policiais e militares e tudo mais. Mas está sendo um trabalho bem feito aqui da Pixel Media até o momento, eu estou gostando bastante. Vou seguir, manter vocês todos informados, que ninguém pediu, mas eu manterei pelo Twitter, e quem sabe até rola um textinho aí mais pra frente. Ou se eu ficar sem nada pra comentar aqui no pilha, eu falo também dos outros volumes, né, Marcos?
E número não falta, né? Que foram 100 edições, então.
São uns 12. São uns 12 TPzinhos da Panini, né?
Acho que foram.
Deixa eu dar uma
15,
olhada aqui. 15. 15
TPs, eu comprei isso, todos. Isso. Tava até comentando, né? Eu lia no dia. Eu lia esse negócio assim, a Panini lançava. Eu comprava e lia, não empilhei, porque eu era siderado com Sem Balas. Eu li, o Maurício, algumas das edições da Pixel, conheci Sem Balas pela Pixel, mas a errância de publicação me deixou muito confuso, eu não entendi a história, aí parei de acompanhar. E quando a Panini começou a lançar do volume 1, aí eu falei, agora vai. Depois eu descobri que eu tinha lido o volume 4. Eu não fazia a menor ideia de que eu tinha lido o volume 4. Claro que eu não ia entender nada. Sem Balas tem uma coisa incrível, que é uma grande trama, né, de 100 edições, ela percorre as 100 edições, e dentro dessa grande trama, o Azzarello e o Eduardo Risso vão narrando pequenas subtramas que parecem insignificantes, mas fazem parte da grande trama. É um negócio muito, muito impressionante. Eu fico imaginando que o processo de trabalho foram bem a coisa de detetive, assim, sabe? Um quadro gigantesco em que eles iam colando post-its e linhas de personagem, linha do tempo, fotos e referências visuais, no caso do Risso. Mas o Azzarello também deve ter orientado muito isso, porque eu acho Sem Balas uma epopeia realmente impressionante, assim. Não, não entendi totalmente o final, confesso, o último capítulo, o Maurício, se prepare, ele é muito estranho, mas, cara, o impacto do Sem Balas pra mim foi realmente incrível. E eu conheci uma das minhas séries de TV favoritas num blurbzinho do Sem Balas brasileiro, que eles falam que é uma série policial ao estilo de The Wire. Eu fui ver o The Wire por causa da referência Sem Balas nesse blurbzinho da Panini, e eu amo The Wire, uma série da HBO, já terminou há muitos anos, 5 temporadas, é uma espécie de Sem Balas live action.
Cara, eu adoro, como eu falei no como eu falei lá no pilha, que é desse tenho mas não li, a minha coleção de Sem Balas tá bem bagunçada, porque eu tenho edição da Ópera Gráfica, que foi quando ela lançou aqui no Brasil, eu tinha os fascículos, aí peguei os encadernados em capa dura da Ópera Gráfica, e aí eu acho que eu não tenho nada da Pixel, talvez só o que saiu em Pixel Magazine, alguma coisa assim, e depois peguei os encadernados da Panini, então minha coleção tá misturada em edições da Ópera Gráfica, da Pixel e da Panini. E a Panini agora tá lançando essas edições definitivas, né? Que eu acho até que vale a pena, para no caso de Sem Balas, já que já saiu em outro formato. Agora eu acho que seria interessante que a Panini mantivesse o formato de capa cartão também em catálogo, né? Mas a gente sabe que na época que foi lançado ia só para banca e até tinha uma tiragem pequena. A Panini ainda não tava tão nesse mercado de livraria, né? E aí não tem esse material em catálogo, que é uma pena. Mas eu acho que vale a pena você ir atrás das edições definitivas, se você não tiver em outro formato. Apesar que o nosso amigo lá, Joel, ele fala que Azarelo e Sem Balas, mais especificamente, não dá para ler traduzido, né? Porque muita coisa se perde na tradução dos diálogos que o Azarelo escreve, né? Tem muita coisa que se perde. Mas eu só li essas versões traduzidas.
Aí eu vou, com todo respeito ao Joel, mas isso é elitista. Nem todo mundo vai saber inglês, nem todo mundo vai entender o inglês do Brian Azarello mesmo. Eu acho o trabalho de tradução, pelo menos do que eu li, bem bom, assim. Eu não fiquei comparando com o original, né? Mas ele é muito fluido. Eu acho a narrativa em português do Sem Balas da Panini bastante tranquila. Não há dificuldades. Claro, né, como a gente falou aqui do Lanterna, se você domina a língua, domina as referências, porque ele usa muita linguagem urbana, muita linguagem né, da periferia. Se você
muita
domina
gíria, né?
Essas referências e sabe o inglês e ainda domina, maravilha, parabéns. Mas eu acho que houve um trabalho bem cuidadoso de tradução da Panini, em épocas que a Panini tinha um cuidado um pouco maior com isso, que tem muito de uma tentativa de emular esse estilo do Azarello, que eu acho perfeitamente passável. Não desanimo ninguém a ler isso, não.
Eu li em inglês, não peguei as edições nacionais, acabei não comprando, depois me arrependi, porque eu inventei de achar que ia comprar essa edição deluxe da Panini, mas tá impraticável.
Que bonitinho.
Vou esperar achar uma versão em inglês mesmo. Eu concordo com o Marcelo, é elitista mesmo, mas também concordo com o Marcos, se perde muita coisa na tradução, porque não tem como não perder. O Azarello faz muito jogo de palavras, o próprio Graves, né, palavra com túmulos, né, o agente Graves, ele usa muita gíria, cada personagem tem um jeito de falar. Eu lembro que há muitos anos atrás, né, acho que na primeira Comic Con RS que teve aqui em Porto Alegre, o Risso era um dos convidados. E aí perguntaram, como é que é trabalhar com a Azarello e tal? Isso é legal, gosto muito, mas é muito difícil o texto dele, que ele faz muito jogo de palavras. Eu fico tentando entender o que ele quer dizer, o Risso é argentino, né? E eu acho que concordo com o Marcelo, é elitista. Se você lê português, se o trabalho da Panini tá bem feito, pô, melhor ainda. A gente sempre fala aqui que não acha a tradução da Panini lá muito bem feita, mas que bom que nessa época do Sem Balas eles traduziram legal. Mas se tiver a oportunidade de ler inglês, eu acho que acrescenta por causa dos jogos de palavras, né? Nem tantas referências e tal.
Eu acho que isso é isso, né? É uma situação bem típica, né? A língua original, óbvio, que ela, um trabalho muito elaborado, vai vai se perder na tradução, mas isso é do jogo, da história, da literatura. É que eu sempre tenho um pouco de implicância quando há essa coisa de só dá pra ler na língua X, sabe? Porque, ué...
Ah, não, se ele... até porque você poderia falar isso de qualquer coisa, né?
Você vai falar de qualquer coisa mesmo.
O Parler Kung Fu ficou assim, né, na Nacional.
É, um... tá mantido.
É, o joguinho
de talvez por já ser estrangeiro na língua original, né?
Sim, exato.
Aí eles tiveram essa inteligência de manter.
É, foi bom. Essa eu acho um dos melhores títulos. Parler Kung Fu. Acho muito bom isso. Mas eu adoro. Tem uma barriguinha ali. Quando chega na edição 50, que eles explicam algumas coisas da origem, né? Da história maior por trás. Que eu não vou dar spoiler, porque eu acho sacanagem. Mesmo tendo saído há tanto tempo, eu acho que todo mundo tem direito de descer em balas por conta.
Eu agradeço.
Eu acho sensacional essa edição. não lembro de ter estranhado tanto o final. Eu lembro que ele termina a história, mas não...
Conclui. Não, eu tenho uma lembrança...
de alguma coisa, certamente.
Eu tenho uma lembrança muito forte de não ter entendido exatamente o que acontece no último capítulo.
É, eu acho que...
Não vamos falar nada, né?
Obviamente. A situação como fica depois.
É, mas aí eu fui buscar na internet, assim, reviews, né, da edição 100, aí me iluminou, reli, aí... Entendi um pouco mais, mas eu era um pouco mais cru nessas leituras na época, então talvez hoje não fosse assim. Agora, depois teve o spin-off, né? Então, Maurício, prepare-se que, concluindo as 100 edições, ainda tem um spin-off de um personagem que ganhou uma minissérie posterior. Então,
o Lono, né?
Eu tenho a minissérie, nunca li, você acredita? É como se eu tivesse terminado Sem Balas e ficado satisfeito, mas tá na pilha.
Eu vi várias vezes esse encadernado aí, Irmão Lono, né? Brother Lono.
Brother Lono, exato.
E ficava, vou comprar, não vou comprar? Eu fiz, porra, não li os últimos 15 volumes. Vou comprar mais esse.
Comprei o. Não comprei.
Acabei não comprando. Eu só queria dar uma notinha aí sobre a tradução. Falei, tá bem feita, tá legal e tudo mais. E eu percebi que, olhando aqui pelo Guia dos Quadrinhos, os créditos das edições, né? É uma tradução diferente da Panini, outros nomes, outros créditos, mas os títulos estão iguais, inclusive as adaptações como Tiro pela Culatra e o Pequenos Vigaristas Grandes Negócios, que são algumas soluções assim. O Pequenos Vigaristas Grandes Negócios é até meio óbvio, não critico tanto não, mas o Tiro pela Culatra, o Brincando com Fogo, são umas escolhas assim que me parecem reutilização mesmo, sabe? Inspiração. Não tô criticando, não. Se a tradução é boa, você não vai mudar só porque vai mudar de novo, sabe? Tem que usar mesmo e tá legal. Não sei também se houve só essa muito digna reutilização honesta ou se houve também, né, à luz dos eventos recentes que a gente viu aí, a coleção do Conan reutilizando uma tradução dos anos 80, inclusive com uma passagem racista terrível, e que a Panini apenas se desculpou pelo termo racista, mas se calou em relação à reutilização bem pouco ética, né? Ainda levantou a questão que o nome do tradutor, que ninguém conhece, ninguém achou outro crédito dele, senão essa coleção do Conan, Jefferson Pereira, se não me engano, tem as mesmas iniciais do JP Martins, se não seria. Não um pseudônimo, porque o JP não está traduzindo nesse ritmo, né? Ele traduz bem pouco hoje, ele está focando mais na carreira profissional dele, mesmo da formação dele na área de saúde. Mas isso não seria uma forma de atribuir uma persona, né, à reutilização das traduções antigas. Enfim. Não que as traduções estivessem erradas, não havia corte de página naquelas Espadas Selvagens do Conan, que você tem a notícia, mas para quem esperava um trabalho mais fiel, né, como se prometia, revisado e ampliado e tudo mais, reutilizar um material de 20 e tantos anos atrás é meio que descaração. E estou levantando aqui só a bola sem condenar, porque não sei, mas me lembrei disso antes da gente gravar.
E o próprio JP falou lá no Twitter que
não
foi
ele, né?
Que ele traduziu pouquíssima coisa de Espada Selvagem de Conan, e que o nome dele tava no expediente porque era a prática da Abril, porque ele era ele era funcionário da Abril, né? E os freelancers não eram creditados, né?
Exatamente. É, ele diz que traduziu as 10 primeiras edições e dali adiante eram tradutores freelancers, mas ele assinava porque era o esquema, né, de contrato. Ele era contratado, ele assinava. Isso é muito comum, né? Em redação, jornal, você é o editor responsável. Ele deixou isso bem claro lá. E, de fato, né, essa história da tradução é muito nebulosa. E uma outra coisa, né, Maurício? Além deles não terem feito, a Panini, não ter feito nenhuma referência a ser uma tradução, obviamente, reaproveitada, seja fake ou não, o outro JP, eles anunciaram na mesma nota que iam pedir uma revisão completa de todas as edições do Conan. Alguém sabe me dizer em que volume tá essa coleção? O quê? Já tá mais de 30 números?
35,
é,
não
é? Já, viu? Né? Pois é, essa revisão completa deveria ter sido feita antes do volume 1. Então, não tem nenhum sentido você pedir uma revisão.
Você quer que os caras traduzam e revisem?
É. Não. É porque eles, nesse caso, não fizeram nem uma coisa nem a outra, né? Aí fica realmente difícil, porque... Difícil defender, né?
Eles imprimiram um gibi, pô.
É verdade. Alguma coisa tem que cair, né? Porque é muita cara dura mesmo, né? Você anunciar uma revisão completa no material, quando esse material já praticamente passou da metade da publicação. E colocou isso na nota como uma ação em resposta à polêmica. Olha, vamos revisar completo esse material.
E tem um erro, tem uma palavra errada na nota
também. sem comentários.
E ainda tem uma coisa, né? Esse palestrante do Conan começou pela Salvati, e aí houve todo esse jogo aí, essa dança das cadeiras do direito do Conan, reverteu pra Marvel e a Panini como licenciador aqui, eu acho que tem a ver, enfim. É uma coisa nebulosa, não é divulgado.
Não, porque já era licenciado na Panini. Essa, eu ia falar isso. Ele começou na Salvati, eu acho que o trabalho editorial propriamente dito foi pela turma da Salvati, mas a gente não sabe até que volume.
Não, então, é isso.
Quatro volumes que saíram pela Salvati antes deles cancelarem a coleção, tem ali o logo da Panini dentro no expediente, né?
Era uma parceria, né? Era meio mais ou menos o que aconteceu nas coleções da Salvati, né?
Isso, porque eles reutilizavam, inclusive, as traduções que a Panini tinha utilizado. E dentro tanto da capa preta quanto na capa vermelha, você tinha lá o trabalho editorial, tinha crédito da Panini, da Mitos, e é a mesma tradução usada pela Panini em outros momentos também. Mas, assim, essa parceria sempre existiu, mas houve um momento em que a Panini assumiu, né? E aí relançou do zero a coleção, acho que tinha saído 4, 5 números, e a Panini relançou do zero, só que assim, a única mudança foi colocar o logo da Panini na capa, ou foi na lombada, porque os erros que estavam na versão da Salvati perduraram na versão relançada da Panini. A Salvati ficou mais ou menos com uma versão teste, né? E a Panini é que vendeu a assinatura e tudo mais, e tá seguindo até agora. Já estamos aqui com 38 volumes, Marcelo. Você perguntou aí, eu confio.
Mas vai
aqui
ter revisão completa agora. Fica tranquilo.
É, com certeza. Você vai receber os 38 volumes revisados aí em sua casa.
Vai ter recall dos 38 volumes.
Recall.
É. Aliás, eles falaram isso, né? Que eles vão reimprimir a edição. Foi a 30, né? 31 com o termo racista.
Não, foi a 10.
Nossa, é a 10, é a do comecinho.
Só se ligar agora. É. Só.
Não, na verdade o leitor herói, que a gente não tem o nome dele aqui, né? O cara que pôs isso no Twitter, né? Provavelmente isso já foi lido por uma opção de gente. Precisou de um cara que empilhou isso daí e resolveu ler só agora. Fazer a denúncia da tradução.
É que tá, o termo é... O Conan tá enfrentando lá uns personagens que são negros e... Ele chama assim, agora esses macacos vão ver uma coisa. Chama de macacos.
Que não tem nada
no
original
a ver com o que ele diz no original. No original ele diz assim, now we'll see if you can even the odds, né? Agora a gente vai ver se a gente consegue igualar a situação, porque ele pega a espada e tal, ele vai entrar na briga. Então, em nenhum momento ele chama os caras de qualquer coisa no original. Então o racismo tá aí.
O problema é esse, né? Porque é uma coisa até que eu lembro que a gente falou muito nessas republicações do Conan e até nessa linha nova do Conan que a Marvel lançou quando readquiriu os direitos, era na questão do politicamente correto, né? Porque a gente sabe que o Conan, ele é um personagem machista, misógino,
Tóxico.
Tóxico, né? Ele,
não é uma
ele
coisa
é um
que ele jamais diria.
É boy lixo, ele é boy lixo. É.
E é uma coisa que eu lembro que a gente falou muito se eles iam mudar isso no Conan, né? E não teve maiores problemas nesse sentido. Mas isso daí não é uma coisa de contextualização do que foi escrito na época. É uma coisa que não foi escrito, né? E que foi colocado na boca dele, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né?
E, inclusive, isso não condiz nem com o personagem. Primeiro porque ele é um personagem de fantasia, então esse tipo de insulto não cabe ali naquele mundo, né? Da Ereboriana. É um insulto da Terra, na nossa Terra.
Não existe essa construção da
Ereboriana, da... né? Isso. De raças.
Ele chamava de cães, né?
Todo isso, ele faz... Mas aí não
era cães.
É, que é um xingamento mais no sentido da ofensa animalesca, né? E não de uma ofensa racial. E
não,
segundo...
Ele xingava todo mundo de cães.
E segundo, que o próprio personagem sofre ofensas por ele ser um bárbaro, por ele ser um cimério. Então, aquilo ali não condiz com ele em nenhuma instância, né? O personagem cheio de contradições, mas aquela... ele não tem. E aí o tradutor brasileiro caprichou, né? E criou um novo Conan ali.
No fim das contas, ele é o nordestino, né? Da Eboiana. Ele só foi do preconceito por vir de um lugar longínquo, menos avançado culturalmente, socialmente e tudo mais. Só dar o crédito aqui, foi o Jean Jefferson, né? Lá no Twitter.
Isso, boa.
JJ of the Dead, que... fez o que pouca gente faz, que é tirar da estante e ler realmente o gibi. E bater no nosso amigo Edmaio, que encontrou, né, o scan até da versão da Abril e que apontou isso, ó. É a mesma tradução da Abril. Se você vir a edição toda, é igual, balão por balão. Eu tive esse trabalho aqui com ele, depois que ele me mostrou a edição na original da Abril. A gente bateu a edição e é isso mesmo, né? A mesma tradução foi reutilizada. Não dá pra dizer que, mas a escolha óbvia de você chamar I got it, de eu peguei. Não. Se bem que a Panini coloca né? I got it, eu tenho isso. Depois de do it, faça isso, tô.
Então,
a gente não sabe mais nada. Mas não, tá igual. É uma cópia descarada da tradução antiga. E quanto a isso, a Panini não se manifestou. Não ia admitir, né, realmente a cagar, porque isso pode ser até um crime, né, se não tiver os direitos para reutilizar, como acredito que não tem.
Isso é um plágio, que inclusive tá acreditado diferente, então se é
sim.
O mesmo, é plágio.
E se vamos ver se essa pessoa existe, né, porque ainda é uma descaração maior criar essa persona, né, essa alcunha aí para ser um guarda-chuva das traduções que eles não precisam ou não querem acreditar.
E Maurício até comentou na nota da Panini, eles, como diria o Comic Zone, lá endereçaram, usando o verbo to address, aportuguesado, não faz sentido nenhum tratar como endereçaram, mas enfim, eles trataram da questão do racismo, mas em nenhum momento eles falaram dessa questão da tradução, por que que estavam usando uma tradução de um gibi que não era deles, então... Parece mesmo que tem caroço nesse angu. E a Panini não fez a menor questão de esclarecer. Eles botaram panos quentes na história do racismo e dessa vez acertaram em não minimizar, né? Porque eles sempre minimizavam questão de erro de tradução, de erro...
É porque o Levi saiu, né? Não tem mais ele pra...
Já tinha saído nessa época, não. Um pouquinho antes desse aí. Já devia estar fora, coitado. Mas eles acertaram em não minimizar a questão, porque realmente não tem como esconder que foi... Um comentário racista que o trator colocou ali. Talvez ele até tenha imaginado que o Conan diria isso e quis economizar balão. Isso era muito comum nos formatinhos, né? Não dava para traduzir tudo que o personagem dizia, então às vezes eles adaptavam mesmo para caber no balão mesmo. Talvez o tradutor tenha, no contexto da época em que o racismo não chamava tanta atenção como chama antes, embora devesse, né? Talvez o tradutor tenha achado que o Conan falaria aquilo, mas a Panini não explicou por que essa tradução de 30 anos atrás está sendo usada assim, ipsis-litteris.
Inclusive, só uma observação final aqui, a gente já se alongou bastante, né, no assunto, o Marcos deve estar aqui no chat dizendo vamos acabar.
Ignora, acertou, ele. Miserável.
O espírito de Dão está aqui brigando com a gente já.
Depois o editor
porque
resolve.
Não são vocês que editam. Depois, quando vocês forem editar, vocês vão saber o que é.
É, deixa que o Dão edita. Eu só queria falar aqui que usar o chavão também, né? Ensurdecedor, silêncio, né? Dos grandes tuiteiros, influencers, nerds aí, quanto a essa cagada da Panini. Inclusive, o próprio Sidney Guzman chama aqui pelo nome, porque ele respondeu ao meu tweet, eu tava lá na cadeia também, e que ele também fez questão de esperar a manifestação oficial da Panini, para depois se manifestar apenas sobre o que a Panini se manifestou. E quando eu questionei, né, sim, e a reutilização da tradução, ninguém vai falar nada, e ele não falou nada também. Então, pau que dá em Chico, há de dar em Francisco também, né? Quando não é amiguinho, quando é uma editora estrangeira, faz uma merda, um comentário xenofóbico, racista, homofóbico, o que quer que seja. A gente vê essa galera, não só ele, mas diversos outros caírem de pau. Mas quando é a editora que manda os mimos, ou que eles têm a esperança de um dia trabalhar para ela, né? Então, é pianinho, é o silêncio em espiral aí.
É isso. Fica o puxão de orelha aí da... Quer dizer, isso acho que não é nem puxão de orelha, né? É mais um absurdo que a Panini comete, e que acha que não vai dar em nada, e que quando dá em alguma coisa vai tentar cobrir, né? E a gente sabe que se os erros que ela comete servisse para pelo menos ela não os cometesse mais, né? O problema é que a gente sabe que não funciona bem assim, né? Mas é isso. A gente falou dos gibis que lemos e ainda sobrou pancada para Panini. Isso é que é um pilha de bis clássico de verdade, né, Vitor Azambuja?
Aqui o serviço é completo, rapaz. Aqui não tem um pouquinho para todo mundo. Inclusive eu vou cantar agora no final do episódio, porque tem música também nesse podcast.
Interrompa ele, Marcelo Miranda.
Não, eu vou cantar junto, pô.
Isso que é amigo, tá vendo?
Vamos cantar pro Aquaman, igual o Snyder Cut.
Não, aí eu vou cantar a música tema da Mulher Maravilha.
Ó, eu vou encerrar esse podcast porque os nossos ouvintes merecem isso. Não merecem isso. Eu também não quero ter que cortar isso na edição final. Então, porque aí se eu tiver que cortar, significa que eu vou ter que ouvir. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Vitor Azambuja, Maurício Dantas, Marcelo Miranda.
Obrigado.
Falou, galera.
Sempre um prazer inenarrável gravar com os senhores.
E é isso. Chegamos ao final. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br